Podcast Folha PE.
Entrevista.
A gente está aqui no estúdio da Rádio Folha FM com um convidado muito especial, o Dom Paulo Jackson, que veio visitar, né, a redação da Rádio Folha, veio fazer uma visita aqui ao grupo da Rádio Folha de Comunicação, da Rádio Folha de Pernambuco, Folha de Pernambuco, na verdade. E aí, Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Rádio Folha, o senhor que veio visitar a empresa Folha de Pernambuco, né, o grupo de comunicação, bom dia.
Exato, bom dia Patrícia Breda, bom dia a todos que nos escutam. É uma alegria muito grande, pela primeira vez, estar aqui visitando todo o complexo Folha. E nós estamos também por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, que será no próximo domingo. E o Santo Padre, o Papa Francisco, todo ano ele lança uma mensagem com um tema específico. Nós então aproveitamos durante a semana inteira para visitar todos os veículos de comunicação, rádios, televisões, jornais, pessoas que trabalham com a internet, para rezar um pouco, abençoar, conhecer, enfim, visitar os profissionais da comunicação social.
Pois é, e aí num momento tão especial, não é, essa importância aí da comunicação social, de chegar junto aos veículos de comunicação, no momento em que a gente vive tanta informação desencontrada, tanto ataque a uma comunicação mais humana, humanizada, não é, Dom Paulo?
Olha, há alguns anos, se não me engano, há 3 anos, o Papa Francisco, numa das suas mensagens para esse Dia Mundial das Comunicações, ele dizia assim: muitas vezes a gente junta verdades, meias-verdades e mentiras. E quando isso é batido no liquidificador, ninguém consegue separá-las. Os fios não são praticamente, não são mais detectáveis, não se consegue mais separar. Então, encontrar verdadeiramente comunicadores e pessoas que estejam comprometidas com a verdade, com uma comunicação que construa uma civilidade ética, um organismo social e uma convivência humana verdadeiramente pautada na verdade, na justiça, na ética, na bondade, isso é o grande objetivo, como a Igreja pensa o processo da comunicação social.
E eu estou aqui em mãos com uma publicação, um impresso, né, falando sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, a edição 58. Né? E aí o senhor traz esse, com esse, é um documento, na verdade, eu chamo esse de um documento, Dom Paulo Jackson, vocês trazem dentro de um contexto da religiosidade evangélica, fazendo aí essa ponte com a postura do profissional, a prática do profissional da comunicação social?
Perfeito. E este ano há um tema específico que é a inteligência artificial. Na verdade, nós nem sabemos muito bem ainda o que é isso. É algo tão de ponta, tão de fronteira, que a gente não tem ainda domínio e precisão sobre o que é e sobre as potencialidades, as possibilidades. E como não transformar isso num monstro? Porque pode ser algo utilizado a serviço das pessoas, a serviço das novas tecnologias, a serviço exatamente de uma rede de comunicação como essa, de escritórios de advocacia, enfim, todos podem utilizar a inteligência artificial de modo correto e com finalidades éticas. Mas há também um grande perigo de manipulação de imagens. Agora mesmo teremos um processo eleitoral daqui a pouco. Então, como a inteligência artificial, por exemplo, não modificar resultados eleitorais, não ludibriar, não enganar a população, é algo bastante complexo e que nem, por exemplo, a justiça não está preparada ainda para fazer, por exemplo, avaliação técnica, se tais imagens foram alteradas, não foram alteradas, se tais mensagens se equivale realmente à voz de Patrícia Breda ou se foi uma inteligência artificial, uma espécie de super ser que fantasiou, que ludibriou e que mentiu. Então, de fato, é uma área de ponta, de fronteira, e o Papa está muito preocupado com isso, para que, de fato, a comunicação seja sempre a serviço da verdade, da justiça e da ética, e não para ludibriar, mentir e falsificar.
Dom Paulo, aí é preocupante, o senhor está tocando aí num ponto que, às vezes, eu me questiono, né, até onde nós vamos chegar, porque nós já tivemos vários casos sem a utilização da inteligência artificial, só com a divulgação das fake news, né? Casos, inclusive, de pessoas que são condenadas, que são casos de linchamento, isso é terrível, é barbárie, né? Por conta de informações falsas que são divulgadas. Ataques, né, por conta de ideologias políticas ou por uma condução religiosa, né, por conta da intolerância religiosa.
Perfeito. É muito fino, é muito tênue, o fio é muito fino. E se nós não tivermos cuidado, de fato, as fake news, as mentiras que são contadas e repetidas e dadas como certas e verdadeiras, já se chegou, por exemplo, a linchamentos de pessoas, sejam linchamentos físicos, de fato, morte física da pessoa, sejam linchamentos morais nas redes sociais. E é muito difícil que depois a pessoa consiga reaver a sua honradez, porque, infelizmente, o seu nome já foi enxovalhado, já foi jogado na lata do lixo. Então, o perigo das fake news é tal, mas isso pode ser multiplicado por muito com a utilização da inteligência artificial. O que pode ser um instrumento a serviço da vida, do bem, da ética, infelizmente também pode ser a serviço da morte, da injustiça e da falsificação da verdade.
Dom Paulo Jackson, aí uma pergunta que não é de fácil resposta, não é? O que é que a gente faz? Como tocar o coração das pessoas? Como trazer a ética, o espírito ecumênico, né, para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade? Uma sociedade que já está tão abatida diante do acirramento político, das guerras. Como é que a gente faz, São Paulo?
Como cristão, eu diria, olhemos novamente para Jesus. Olhemos novamente para Jesus de Nazaré. Mesmo alguém que não tem uma fé religiosa em Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador, mas somente olhar para Jesus de Nazaré, a proposta que ele traz, o que Jesus prega, o que Jesus diz, o modo como ele se comporta, o modo como ele acolhe e trata as pessoas. Eu creio que aqui há um grande caminho que pode nos ajudar muito a manter esse espírito e esse compromisso com a tolerância, com a bondade, reencontrar a amizade social, reencontrar exatamente aquelas palavrinhas mágicas e fundamentais do muito obrigado, por favor, me desculpe e coisa do gênero. Então, olhar para Jesus, como Jesus tratava as mulheres, como Jesus tratava as crianças, como Jesus tratava as pessoas impuras, como Jesus tratava os pecadores, como Jesus tratava os doentes que eram aleijados, excluídos. Jesus sempre propôs uma religião e um relacionamento humano do encontro, da amizade, do acolhimento, da inclusão. Aqui eu acho que está uma grande porta de entrada para todos nós, inclusive para pessoas que não creem. Reencontrar os grandes líderes humanísticos, os grandes líderes da humanidade. Talvez aqui tenhamos um caminho de salvação, um caminho de intuições novas que sempre e de novo podem ser atualizadas. Parece algo tão antigo, Jesus de Nazaré, mas é tão novo, na verdade, quando a gente consegue revisitar Jesus e lê-lo de maneira nova.
Olha aí, que sábias palavras inspiradoras, né, e de conforto, né, que nos conforta, já que a gente está num momento que a gente olha e não encontra, né, uma saída, uma solução, né, lógica pela inteligência, então a gente vai pela iluminação, por essa comunhão, né? Seja qual for a sua denominação religiosa, ou até mesmo através, ou ao que não acredita, através de uma ação voluntária, de uma ação
humanística.
Isso.
Humanismo integral, como propõe o Papa Francisco, propôs, retomando Paulo VI, retomando um filósofo chamado Jacques Maritain. Então, retomar o humanismo integral como um grande caminho para a humanidade. Para aqueles que creem, não é somente humanismo, é fé religiosa, é salvação, é redenção, é outro assunto. Mas mesmo Para quem não crê, o humanismo integral é um grande caminho de humanização da humanidade.
É isso, Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. É, e agora a gente não pode deixar, né, aqui o nosso bate-papo, de falar, né, na situação, na catástrofe, na tragédia, né, que se abate sobre os nossos irmãos gaúchos lá no Rio Grande do Sul. É, e aí eu gostaria de... Eu sei que o senhor também está com esse chamado. O Papa Francisco, inclusive, mandou uma mensagem, né, em oração, pedindo ajuda, né, aos gaúchos. É, Dom Paulo, eu sei que o senhor tem contato também com a arcebispado, né, de todo o país. Como é que está? O que é que o senhor pode trazer para a gente de informações?
Então, nós tivemos contato com Dom Jaime Spengler, que é o arcebispo de Porto Alegre. E, de fato, infelizmente, as situações são dolorosíssimas. É, houve perdas, muitas perdas de entes queridos, de pessoas, famílias enlutadas, destruídas, despedaçadas. E, do ponto de vista material, casas, igrejas, escolas, comércios, pontes, o sistema de água que foi danificado, o sistema elétrico, o sistema de internet. Então, são muitos sistemas que foram danificados pela força das águas. E, infelizmente, ainda continua chovendo. Então, primeiro, que cesse a chuva. Pedi a Deus que cesse a chuva para começar o grande mutirão, o grande processo de construção. E nós temos que orar muito por uma multidão imensa de voluntários, homens e mulheres de boa vontade. Mas aí entram também médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoas das várias igrejas, tantos homens e mulheres de coração grande que nessa hora atuam em favor da vida. Aqui na nossa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife, nós lançamos uma campanha por meio da Caritas Arquidiocesana. Eu não tenho aqui comigo o número do Pix, por aí tem, né? Então, a Caritas Arquidiocesana de Recife está possibilitando o seu Pix, a sua conta Caritas. Quem quiser pode fazer a doação e a Caritas repassa para a Caritas de Porto Alegre. Então o número é 29-42-06-81-1000-29. Vou repetir, 29-42-06-81-1000-29. Esse é o CNPJ da Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife. Nós então recolhemos todas as doações e enviamos para a Caritas da Arquidiocese de Porto Alegre.
É, Dom Paulo, o senhor me permite também, aí vou passar aqui essa informação para os nossos ouvintes, podem procurar também pelas redes sociais, pelo Instagram, porque às vezes não deu tempo de anotar o número de... procura lá no Instagram, não é? Arquidiocese de Olinda e Recife. Com certeza você chega lá no Instagram, nas redes sociais, pega essas informações como importantíssimas, né? E aquelas pessoas que querem doar o utensílio, a roupa, isso também será...
Na Caritas Arquidiocesana nós estamos priorizando a doação em dinheiro por causa da facilidade e da rapidez, inclusive, das entregas.
Perfeito. E até... para que seja empregado naquilo que realmente está sendo mais necessitado naquele momento. Exato. E é toda uma logística para levar daqui, de Recife, para chegar.
Complexo.
E não tem onde chegar porque o aeroporto internacional Salgado Filho está fechado. Né? A gente não sabe como é que estão as estradas para chegarem até a capital. Nossa, minha gente, que tragédia, não é? Terrível.
Agora, Patrícia, eu creio que isso também nos ajuda a refletir sobre, mais uma vez, aquilo que pede o Papa Francisco. Quando o Papa escreveu a Laudato Si, uma encíclica sobre a ecologia integral, e recentemente escreveu a Laudato Deum, também sobre a ecologia, sobre a crise climática, fundamentalmente. Então, o Papa Francisco tem intuições muito interessantes. Assim, ele antecipa anos, na verdade. E há pessoas que, infelizmente, ainda não estão convencidas, de fato, dessa crise climática. Há muita reviravolta acontecendo pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Então, nós temos que nos conscientizar cada vez mais disso e temos que lidar com a criação com a natureza de modo absolutamente diferente. Nós não seremos suficientemente civilizados se ainda não soubermos o que fazer com o que produzimos, com o que consumimos e como descartamos o que produzimos de lixo e para onde vai esse lixo. E toda a problemática do efeito estufa, do aquecimento global, que tem como consequências catástrofes como essas que aconteceram agora em Rio Grande do Sul.
Ô, Dom Paulo, e aquela coisa, né? A produção exagerada, o consumo exagerado, né? O quanto que disso se perde, nós produzimos tanto em grãos, em bovinos, equinos, ovinos, ou seja, trazendo toda essa produção do alimento e, na verdade, milhares, milhões de pessoas ainda passam fome. Então, até repensar, isso é, inclusive, afrontar um pouco o normal, o que está aí, não é? Esse conceito de que precisamos produzir mais, precisamos consumir mais, a gente produz, mas ainda tem pessoas passando fome.
A impressão que eu tenho, aqui temos dois elementos que eu creio que são muito importantes naquilo que você toca. Primeiro, a problemática da economia. A economia não é o número, a economia é pessoa. O que está por trás da economia é que cada filho de Deus, cada filha de Deus possa comer, de fato, possa viver com dignidade, no mínimo que seja. Mas aqui também há um grande pedido para que todos nós tenhamos uma vida mais simples, uma vida mais frugal. As nossas casas estão empanturradas de quinquilharias que a gente vai juntando e não sabe mais o que fazer com elas. Então, ter um estilo de vida mais simples, mais vinculada a uma alimentação mais natural, menos processada. Isso eu creio que é um imperativo fundamental para o futuro. Retornar a um estilo de vida mais bíblico, mais elementar, mais frugal, mais simples, que de fato nos conecte com aquilo que é o essencial.
Dom Paulo, eu não poderia deixar, né, o senhor aqui aproveitar a oportunidade, o senhor está aqui no estúdio, e ouvir um pouco das suas sábias palavras, não é? Nós estamos também vivenciando ainda um momento terrível lá na Terra Santa, uma guerra insana, uma guerra injustificável, não é? E aí, no coração, né, de toda a história, de toda o que nós acreditamos, o pensamento cristão, né, tudo está ali, não é? E aí a gente ora, pede perdão, pede iluminação, né, para que cesse a guerra.
Toda guerra é insana, toda guerra é louca, toda guerra é absolutamente absurda. Toda e qualquer guerra já nasce sem sentido e sem razão, toda e qualquer guerra. Quando a gente olha para a Terra Santa, que é um território minúsculo, habitado por dois povos, ali a única possibilidade é o diálogo e a convivência fraternal. Infelizmente, da parte do Hamas, houve aquele bombardeio, houve, infelizmente, atentado terrorístico. A resposta de Israel foi completamente desproporcional, ferindo milhares de crianças, idosos, pessoas doentes. Então, a faixa de Gaza está completamente destruída nos dias de hoje. Graças a Deus, nos últimos dois dias, tivemos um sinal da possibilidade de um cessar-fogo numa espécie de acordo que está sendo vagarosamente dialogado lá no Egito. Esperamos em Deus que, de fato, possa haver esse cessar-fogo o mais rapidamente possível. E naquela terra, que é uma terra abençoada, é de fato uma terra abençoada, há possibilidade de dois povos viverem e conviverem harmonicamente, se respeitarem e construírem caminhos de paz.
Dom Paulo, passaria o resto do dia aqui conversando com o senhor, porque não é, são sábias palavras, inspiradoras palavras, nos traz o alento e mostrando que realmente o importante, por mais difícil que seja a situação, a gente tem que crer, a gente tem que orar, a gente tem que pedir a sabedoria, né, para continuar o nosso caminho. Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, muito grata por esse bate-papo aqui, essa oportunidade, né, dessa conversa aqui na Rádio Folha FM.
Muito obrigado a você, Patrícia Breda, obrigado a todos que fazem a rádio e que vocês continuem mais e mais sendo um veículo a serviço da justiça, da paz, da ética, da bondade, do amor entre os seres humanos.
É, e aí, na verdade, estender, né, esse agradecimento, ele veio para visitar aqui todo o nosso o jornal, o portal, a rádio, né, Folha de Pernambuco.